justificam. Há uma construção democrática, é isso que significa. E às vezes tem custos. Tem custos, por exemplo, a fiscalização das aldrabices que nós vemos em muita economia. Tem custos a saúde, mas salva vidas. Tem custos a educação, mas prepara o futuro. Sim, a democracia tem custos. E sim, as freguesias cumprem funções importantes do Estado. A proximidade ao poder local é fundamental. E quando o PSD atropelou esse pilar fundamental da nossa democracia, que é o poder local, contra a vontade de muitas populações, e agora se vê centenas de freguesias, o que se reconhece agora é que foi um processo errado. Foi um processo errado. À pergunta, poupou dinheiro, mas onde? Onde é que há um estudo que confirme essa realidade? Não há nenhum. As pessoas ficaram melhor. Ficaram melhor onde? Há uns sítios que até podem ter ficado, mas há outros, 300, que já reconheceram que não ficaram melhor, ficaram pior. Querem reverter a decisão. E a pergunta é, e o Parlamento pode fazê-lo? A resposta é sim, pode. O Parlamento pode fazê-lo. Esta proposta de lei, esta iniciativa do PCP, abre caminho para melhorar a lei que atualmente já existe e que já está a permitir a reversão de 300 freguesias, cerca de 300 freguesias? Nós acreditamos que sim, por um motivo muito simples. É que atualmente há um conjunto de restrições que, pura e simplesmente, por exemplo, as questões históricas e culturais são desvalorizadas em função de objetivos muito mais, esses sim, economicistas. Digamos, é um PS que não quis largar a costela da Troika que ainda está na lei. E esse é que é o problema, porque deslegitima essa proximidade da relação com o poder local, que também é uma proximidade cultural e emocional de vínculo. E desse ponto de vista, sim, a lei pode ser melhorada. Nós votaremos a favor da iniciativa do PCP nesta matéria. Disse.
Muito obrigado. Para intervir pelo Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Lei 11A de 2013 foi mal feita? Foi. Foi feita à pressa? Foi. Foi feita com regras quadro? Foi. Foi igual para todos, sem se olhar às diferenças? Também foi. Mas é importante percebermos que esta iniciativa que o PCP traz surge no decurso de uma lei, a 39 de 2021, cujo prazo para entrega de propostas acabou em dezembro de 2022. O PCP acordou para o debate 7 meses depois. Tiveram todo o tempo para o fazer, senhores deputados. Mas é importante perceber que não precisam de esperar por estes processos. A lei geral permite que as freguesias façam essas desagregações sem terem que recorrer a um processo como este da Lei 39 de 2021. Simplifica apenas procedimentos. Mas este número que o PCP nos traz, nós já o assistimos nas várias assembleias municipais por esse país fora. O PCP, a perder terreno, mês após mês, ano após ano, tem que arranjar medidas populistas para enganar a população, para convencer a população que são vocês que estão do lado deles. Nada mais errado, nada mais errado. A prova disso foram as 27 freguesias que vocês perderam de 2017 para 2021, as 5 câmaras municipais que vocês perderam de 2017 para 2021 e as que vão perder de 2021 para 2025. Isso está-vos a causar uma dor de cabeça tão grande que vocês têm que arranjar subterfúgios e manobras populistas, mas não são só vocês, os vossos vizinhos de lado são iguais. Nas assembleias municipais usam os mesmos trunfos que vocês fazem. Usam esses argumentos falsos para, junto da população, vocês fazerem-se passar pelos bons samaritanos. Só que não são, Srs. Deputados. A lei é igual para todos. E o PCP e o Bloco não está acima da lei e tem que ser cumprida. E a lei 39/2021 já acabou o seu prazo. E o Grupo de Trabalho já a está a analisar, já a está a tratar. Os senhores tivessem acordado mais cedo e não estariam certamente agora com esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. para uma intervenção. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu nunca vi tanto acirramento em defender uma reforma da organização das freguesias que é imposta de fora. Quer dizer, quando passamos aqui os dias a defender o princípio da subsidiariedade e a dizer que temos que ouvir as populações. Certamente quem defende o municipalismo, senhora deputada Joana Cordeiro, até quem defende o liberalismo e a auto-organização, que parece que é um princípio importante do liberalismo, não sei se é do vosso, mas é do liberalismo que está nos livros, não acha que a maneira mais liberal de organizar as autarquias em Portugal seja virem três instituições de fora do país falarem com o primeiro-ministro Sócrates, pelos vistos para isso já é bom, e depois Pedro Passos Coelho e Paulo Portas imporem que as freguesias passam a ser menos. Reparem, não há, sejamos francos, não há nenhum número mágico para as juntas de freguesia, nem elas têm que ser mais ou menos. Agora, o que há é uma metodologia para elas se poderem organizar em escala. Em Lisboa passámos 53 para 24 freguesias, não foi a Troika que impôs, não há freguesias a quererem separar-se novo, há maneiras de fazer e provavelmente pelo país todo também há freguesias que se podem ainda juntar e outras que provavelmente se devem separar. Para isso o que é que temos que fazer? É muito simples aquilo de que falamos aqui todos os dias, ouvir as populações. Parece-me que aquilo que o PCP propõe, posso estar enganado, mas depois deste discurso inflamado, a dizer que é caixote lixo da história, que é truques e manhas, parece-me que é ouvir as populações por mais um ano e, quando se justifique por razões geográficas, culturais, arquitetónicas, poder também incluir esses critérios na definição de freguesias. Podem ser freguesias subdivididas ou até podem ser freguesias que se venham a juntar, se isso fizer sentido. Bem, parece-me que, apesar, é um tema mais sereno e mais tranquilo do que aquilo que querem fazer crer as bancadas à nossa direita e, por visto, o PS também, tão agarrados a esta herança da Troika. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido Socialista, tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Guerreiro.
Sr. Presidente, Srs. E Sras. Deputadas, apresento os meus cumprimentos. O princípio especial simplificado e transitório que estamos hoje aqui a discutir, a alteração proposta pelo PS, pelo PCP, tem alguns problemas e justifica-se da seguinte forma. A ANAF ouvida referiu que não estão reunidas as condições necessárias para que seja apreciada qualquer alteração. Por sua vez, a Associação Nacional de Municípios entende que qualquer iniciativa relativa à organização das freguesias deve ter como princípio básico a vontade política expressa pelas populações através dos seus legítimos representantes. E, neste caso, não houve qualquer indício ou qualquer justificação, a não ser que a ANAF não represente as freguesias deste país, que em Conselho Diretivo, por maioria, referiu expressamente e deliberou que não estão reunidas as condições necessárias para que seja apreciada qualquer alteração, que a lei em causa necessita de verificação do resultado da sua aplicação antes de qualquer alteração. Vejamos agora, em concreto, o que está em causa: o alargamento do prazo por mais um ano, assim como a introdução de cláusulas de conteúdo indeterminado para a reposição das freguesias. A presente iniciativa legislativa do PCP, se fosse viabilizada, transformaria o processo em curso de correção da agregação de freguesias. Um erro em 2013, repetiríamos outro erro em 2023, num processo casuístico e arbitrário e poria em causa, in extremis, um regime jurídico sedimentado e estável, podendo levar uma situação de total retrocesso ao fazer tábua rasa das deliberações tomadas pelo poder local até este momento no cumprimento do artigo 25 da lei em vigor. O grupo parlamentar do PS não pode assim acompanhar esta iniciativa legislativa que peca também por inutilidade superveniente. O PCP não pode, pretensamente, em nome do poder local, defraudar as legítimas expectativas desse mesmo poder local. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem agora de novo a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. eu pensava eu que tinha esgotado o meu tempo, mas depois do que eu ouvi, das três representações da extrema-esquerda, eu tive que voltar a pedir a palavra, porque realmente é não ter a mínima noção do que se está a falar. E quando o Sr. Deputado Rui Tavares vem dizer que é para se dar mais um ano a esta iniciativa, para se poder discutir, o Sr. Deputado não precisa. Eu vou-lhe ensinar uma coisa. A lei geral, o senhor podia conhecer a lei geral. Não conhece, eu percebo. Um vereador que tem 7 assessores não precisa de conhecer a lei porque eles fazem-lhe o trabalho, não é? Eu percebo. Mas se conhecesse a lei e se estudasse um bocadinho, o Sr. Deputado iria perceber que a lei geral permite a qualquer freguesia pedir a sua desagregação desde que cumpra outra coisa que o senhor não conhece. Critérios. Critérios. Em termos de população, em termos de viabilidade económica ou financeira, sabe que isso também é preciso. Não sabe, volto-lhe a dizer. Se não tivesse tantos assessores, teria de estudar mais. E não vinha aqui dizer o que disse. Muito obrigado.
Senhores deputados, vamos agora ouvir, no período de encerramento do debate, a senhora deputada Paula Santos, do grupo parlamentar do PCP. E eu, por mim, só a queria ouvir a ela. Senhora deputada Paula Santos, tente, levantando-se, impor-se ao respeito. Muito bem, a última intervenção, faz favor.
Senhor Presidente, nesta intervenção eu gostaria de dizer o seguinte. Nas diversas intervenções do PS, do PSD, da IL e do Chega, aquilo que aqui observámos foi um exercício, diga-se, pouco criativo para procurar justificar o injustificável. Porque a verdade é que estamos perante uma questão que é extremamente sentida por parte das populações, em que há reivindicação por parte das populações para repor a sua freguesia, e estes partidos, mais uma vez aqui, estão a expressar a sua oposição a essa mesma reivindicação. A conclusão é que as populações não contam nem com o PS, nem com o PSD, nem com o IL, nem com o Chega, para resolver os problemas. Aliás, nesta, como num conjunto de matérias significativas e sentidas por parte das populações. Fazem tábua rasa daquilo que é a sua opinião e a sua posição. Aliás, fizeram-no na altura do governo do PSD e do CDS, em que as posições que foram aprovadas nos órgãos autárquicos, pura e simplesmente, foram ignoradas e impuseram a extinção de freguesias contra a vontade das populações e contra a posição assumida por parte dos órgãos autárquicos, e querem manter essa mesma posição, porque aquilo que está a ser feito no âmbito do grupo de trabalho é de facto uma perspectiva para travar os processos que deram entrada e para impedir que mesmo estes que deram entrada possam ver, não cheguem a ver a luz do dia. Eu gostaria aqui de referir um conjunto de aspectos que eu creio que são muito significativos relativamente a esta matéria. Pequena burocracia. Então, promover a participação popular, a representatividade e a participação democrática é a pequena burocracia. E eu creio que isto fica bem claro qual é que é o posicionamento da Iniciativa Liberal. Já agora dou-lhe uma informação, se não sabe, o peso das freguesias no orçamento de Estado nem sequer representa 0,1%. 0,1%, veja, e o impacto orçamental foi zero. Agora, o impacto na vida das pessoas, esse sim, foi gritante. O prazo... Então a Assembleia da República não tem poderes numa matéria que é da sua competência de poder definir um prazo. É isso que os senhores deputados estão a dizer relativamente a esta matéria. Há todas as condições para o fazer, porque aquilo que está previsto é que as freguesias venham a ser criadas com o próximo ato eleitoral. Não há possibilidade de fazer. Não há a vontade política. Não o querem fazer. Esta é que é a questão de fundo com a qual estamos aqui a confrontar. E o PCP, vou terminar, Sr. Presidente, o PCP traz esta iniciativa porque tem uma profunda ligação à vida. Tudo aquilo que os senhores deputados aqui disseram, vão lá dizer às populações, nos sítios, nas aldeias, nas vilas, que depois de perder a escola, ou o centro de saúde, o posto da GNR ou o posto da CTT, do CTT, ainda ficaram sem a sua freguesia. Esta é que é a questão. E ficaram, não por nenhuma questão de vantagem, mas porque quiseram impor um ataque àquilo que é o nosso regime democrático. É isto que está aqui em cima da mesa. E de afastar as populações, de facto, dos seus eleitos e da resolução dos problemas. Sr. Presidente, eu gostaria mesmo de terminar.
Eu também.
Mas com as mesmas condições dos demais. Sr. Presidente, esta é uma questão, de facto, que para a vida das pessoas é uma questão relevante. E é por isso que o PCP, quer hoje, vai continuar, quer hoje, mas no futuro, são questões que não iremos abandonar, porque aquilo que está presente na vida das populações é de facto relevante, não com instrumentalizações como alguns aqui fazem, como algumas forças políticas aqui fazem, mas para resolver problemas concretos. E esta proposta que o PCP traz permite resolver problemas concretos. E repito, Sr. Presidente, só não é feito porque não há vontade política das demais forças políticas.
Muito obrigado. Assim terminamos este ponto da ordem do dia e para aumentar a popularidade da Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha entre os seus colegas, eu vou-lhe dar a palavra para ela ler expediente.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito simpático. Então, dar conta da entrada das seguintes iniciativas. Proposta de resolução número 14, iniciativa do Governo, que baixa à 2ª Comissão. Proposta de resolução número 15, iniciativa do Governo, que baixa à 2ª. Proposta de resolução número 16 do Governo, que baixa à 2ª Comissão. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A sessão plenária da manhã consiste numa interpelação ao Governo do Bloco de Esquerda e o tema é vagas nas creches. Até amanhã e muito obrigado.